Pelo menos 20 anos, estudos, né, têm mostrado que o consumo moderado de álcool pode ter efeito cardioprotetor em grande parte das pessoas. Mas ainda não se sabia ao certo o porquê disso, de que forma isso acontece. Então, dados de uma pesquisa conduzida no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo indicam que essa proteção pode estar relacionada com a ativação de uma enzima que ajuda a eliminar do organismo tanto os subprodutos, né, tóxicos gerados pelo metabolismo do álcool, como também um tipo de molécula reativa produzido nas células cardíacas, quando elas sofrem um dano importante, por exemplo, causado pelo infarto. Então a gente vai tentar entender melhor o que que aponta este estudo, o que que traz de novidade. Eu vou conversar sobre o tema com o professor doutor Júlio César Batista Ferreira, professor associado do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, doutor pela Stanford, pós-doutorado pela Stanford University School of Medicine, né, desenvolve estudos na área de fisiologia e biologia celular. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? É um prazer participar pela manhã com vocês.
Professor, vamos tentar entender o que é que esse estudo traz de novo, porque já se conhecia de alguma maneira, já se buscava explicações sobre o álcool, claro que em doses moderadas, a gente vai entender isso, pode proteger o coração. Mas como é que esse mecanismo é disparado?
Esse estudo nós iniciamos no laboratório porque tem uma grande demanda, né, da sociedade por entender por que, de fato, o álcool protege o nosso organismo, ou se ele protege, ou se de fato, né, tem aquela história de que o vinho é que de fato protege. Então tomar diariamente doses de vinho, isso faz com que proteja contra o envelhecimento, proteja o coração contra o estresse. E aí nós, isso já se sabe, assim, existem relatos seculares de que de fato tomar vinho periodicamente protege, então, já é sabida a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, né? Então, as pessoas que vivem no Mediterrâneo parecem ter uma qualidade de vida melhor, porque eles têm uma dieta baseada em vinho e azeite. E aí a gente tentou estudar, de fato, se o problema ou esse efeito protetor é desencadeado pelo vinho ou pelo álcool. E aí nós iniciamos esse estudo no laboratório, onde nós administramos uma quantidade de álcool, né, ao organismo, aos animais, semelhante ao que é indicado pela Organização Mundial da Saúde. E já se sabia que isso protege, de fato, o organismo contra o estresse. Só que não se sabe muito bem como ele protege e qual é o limite dessa proteção, né? Sim. Porque a gente discute muito o consumo de etanol, ele pode ser protetor ou não, dependendo da quantidade. Se você entra no aspecto da dependência, a gente sabe que faz muito mal. Então a gente tentou estipular qual era a dose mínima que induzia essa proteção. E basicamente nós tratamos os animais com uma quantidade de álcool indicada pela Organização Mundial da Saúde. E na sequência nós induzimos um infarto do miocárdio, como acontece de fato com os indivíduos, com os humanos, quando a gente tem um ataque cardíaco. E a gente viu que esse ataque cardíaco, o dano era menor quando os animais recebiam uma quantidade de álcool prévia. Uhum. Então, de 30 minutos antes do ataque cardíaco, né? Isso já se sabia. E a gente apostava que, de fato, não é o álcool que induz essa proteção. Era uma molécula, um metabólito, né, do álcool, que ele se chama acetaldeído, né? Então, quando a gente consome o álcool, ele é rapidamente metabolizado para essa segunda classe de moléculas, que se chamam aldeídos. E esses aldeídos são metabolizados mais lentamente. E a gente viu que, na verdade, um pequeno acúmulo desse acetaldeído, prévio ao infarto, é o que levava à proteção do coração. Porque se os animais consumissem o etanol e a gente removesse mais rapidamente esse aldeído, a proteção desaparecia. E tinha um ponto interessante, que se eles consumissem a mesma quantidade de álcool, então a mesma taça de vinho, só que se a gente desligasse a enzima que remove esse aldeído, o dano cardíaco era maior. Então aqui a gente está numa situação em que ele protege, mas ele também pode agravar o dano, dependendo da condição de cada indivíduo, né?
Ah, interessante, muito interessante. E de alguma maneira, então, a gente já pode, a partir disso, deduzir que depende, primeiro, das condições gerais de cada um, obviamente, né? Mas especialmente da quantidade de álcool consumido, isso também estaria relacionado com a quantidade, com a frequência desse consumo, professor?
Isso, provavelmente sim, e eu vou explicar o porquê. Né? Se você olhar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, ele sugere uma quantidade de álcool que é em torno de 18 ml de álcool por dia, né? Para o homem, para a mulher e 36 para o homem. O que significa? Isso é uma taça de vinho ou uma latinha de cerveja por dia, para a mulher e duas para o homem. Isso é uma quantidade de álcool, quando você mede na situação do indivíduo saudável, é algo que está próximo ao que nós encontramos no coração desses animais que foram protegidos.
Ah,
então a gente fez estabeleceu esse paralelo. A quantidade de etanol que protege o coração é a mesma quantidade de etanol que se encontra na circulação dos indivíduos que tomam, né, diariamente, ou o que a gente pode dizer é após a ingestão única de uma taça de vinho, essa é a quantidade de álcool que se encontra na circulação dos indivíduos. Então, por isso esse é estipulado ou sugerido pela Organização Mundial da Saúde. Mas como eu disse, se você alterar esse balanço, né, entre consumo e remoção, isso perde essa proteção. E como a gente fez? A gente não deu mais álcool, mas a gente desligou o sinal, a maquinaria que remove esse álcool. E aí isso foi deletério. Então, a recomendação é, de fato, doses, pequenas doses, né, ao longo na vida ou diárias, isso induz uma proteção do organismo. E por que induz essa proteção? Porque essas pequenas quantidades acabam causando um estresse bem pequenininho no nosso organismo. E a gente tenta compensar esse estresse. A gente cria uma memória, o organismo, a nossa célula, cria uma memória contra esse estresse. E aí quando vem um estresse maior, a gente já sabe como lidar. E por isso que no nosso caso, nós observamos que esse consumo de álcool, né, protegeu o coração. Né? Então, isso é um ponto importante também, que acho que vale a pena falar, Roxane, muitas vezes as pessoas perguntam quando eu dou palestra, mas tudo bem, eu não consigo tomar diariamente uma taça de vinho, mas no final de semana eu posso tomar 7 taças de vinho.
Não funciona.
E a resposta é não, né?
Porque... não funciona. Porque aí você estaria entrando logo de cara com um estresse muito elevado. É isso, para a célula.
Isso, a gente precisa disso. Então, imagine, são estresses moderados, né? Você tem que dar tempo para o organismo se adaptar. Você dá um choque muito elevado, ele entra em colapso. Né? Então, tem que ser pequenas doses ao longo, né, da semana ou da vida.
Que coisa, né? Muito interessante. Como o organismo, professor, vários estudos mostram isso, o organismo tem sua forma de se adaptar ou readaptar às situações que funcionam como agressão à célula em alguma medida. O problema é o nível de agressão, de estresse, eu chamo de estresse no caso, a que o organismo é submetido, a célula mais especificamente é submetida. E aí que, às vezes, né, provoca incapacidade. Aí vem o problema, a incapacidade de reagir de forma satisfatória para reestruturar o organismo, reequilibrar o organismo, é isso?
É isso. Esse é o ponto-chave, né? A gente precisa dar um estímulo mínimo, mas que cause uma alteração, a gente chama de desbalanço, né? Um desequilíbrio no organismo. Mas que aquilo não chegue a um ponto crítico, que é a grida. Então, nosso organismo recupera. E aí a gente está pronto para uma próxima batalha, né? E tem um ponto interessante que é também nós encontramos nesse estudo, porque às vezes, muitas vezes as pessoas relatam, né? Ah, mas eu, às vezes eu tomo um copo de cerveja ou uma taça de vinho e fico com dor de cabeça, passo mal. E teoricamente essa é a dose recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E existem muitas pessoas que eles não toleram o consumo de álcool. Quando a Organização Mundial da Saúde recomenda, ela faz uma recomendação superficial, né? Ela não considera a individualidade de cada um. E tem um exemplo claro, que são, muitas vezes são os orientais que apresentam, né? Ou descendentes dos asiáticos, quando eles tomam um copo de cerveja, por exemplo, eles ficam com uma vermelhidão facial, com rubor, eles têm muitas vezes dor de cabeça rapidamente, porque eles têm um problema no metabolismo do etanol. E ninguém disse isso para eles, né? Eles aprendem com o dia a dia. Então, se eles tomam um copo de cerveja, aquele copo de cerveja é equivalente a 5-6 copos para o indivíduo que
coisa.
Não tem problema.
Que existem a ver o quê, professor? Com o DNA?
Isso é com o DNA, é porque esses indivíduos eles têm uma alteração basicamente numa parte do DNA que está associado ao metabolismo do etanol, que codifica por uma proteína que remove esse aldeído tóxico. Então, a gente chama de mutação, né? Então, se eles têm essa mutação no DNA, a enzima não trabalha como deveria, e aí você acaba acumulando esse aldeído. E aí ele se transforma em um lixo dentro do organismo, né? E esse lixo vai acumulando e vai intoxicando o organismo. E aí nós temos no laboratório uns animais idênticos às pessoas que têm a mutação. E aí quando a gente dá a mesma quantidade de álcool que protegeu aqueles animais sem a mutação, quando eles têm a mutação, essa mesma quantidade sugerida pela OMS, ela é tóxica. Então, os animais apresentavam um infarto ainda maior quando eles recebem isso.
Então, interessante.
É interessante porque, normalmente, a gente tem sempre uma visão protege, protege, protege. Então, acaba criando uma imagem que precisa ser melhor explicada, né? E a gente tem que considerar como nosso corpo responde ao estímulo. Então, se você consome álcool, isso não te faz bem, não adianta você estimular, mesmo tendo aquela imagem de que consumo diário de etanol ou álcool protege. Às vezes, para você, não vá proteger.
É, as pessoas às vezes acham que, não é porque é a primeira vez que estou bebendo, ou eu bebo raramente. Não, se há uma deficiência natural do organismo, fuja disso, quer dizer, não é para você isso, o consumo de álcool, é isso, né? O organismo não tem esse mecanismo.
É isso, e hoje nós temos uma pressão social, né?
Muito
na
grande.
Ao consumo de álcool, né? Então, você observar entre os jovens, existe uma pressão muito grande, e o que nós observamos é que, mesmo essas pessoas que não toleram o consumo de álcool, eles tomam, eles consomem, por essa pressão, esse impacto social.
Para seguir o grupo,
Só que isso faz muito mal à saúde dessas pessoas.
Ou seja, para algumas pessoas realmente faz mal, para outras, né, que não têm essa deficiência, o consumo do álcool de forma moderada é um estudo. Há outros estudos nessa direção que mostram, portanto, e que enfatizam, ou esse estudo, para a gente concluir, ele vem na direção de mostrar que o álcool em dose moderada, portanto, pequenos estresses, né? Não adianta você compensar, você não tomar um copo de vinho diariamente com 7 copos no domingo, por exemplo, no final de semana, que isso não resolve, quer dizer, o estresse a que tem que ser submetido ao organismo é moderado. Então, esse estudo vem, então, já nessa direção, reforçando essa tese, professor.
Ele vem reforçando essa tese e ele mostrou o porquê protege.
O porquê, né?
Ele mostrou que não é o álcool, de fato, a molécula que induz esse efeito. Sim, é algo produzido a partir do metabolismo do álcool. E o ponto interessante é que nós trabalhamos hoje, nós desenvolvemos uma molécula que corrige esse problema. Então, ela tenta potencializar o efeito da enzima que metaboliza esse aldeído tóxico. Em outras palavras, daqui a um tempo, talvez as pessoas não precisam mais consumir o álcool para desencadear esse efeito protetor.
Uhum.
E a utilização dessa molécula com aspecto terapêutico pode vir, né, no futuro a contribuir. Mas tudo bem que as pessoas não consomem o álcool pelo efeito protetor, né? Na verdade, o consumo do álcool é mais pelo prazer, mas a gente tem que considerar esses dois lados da balança, né? Que o excesso faz mal.
Claro. Muito bem. Eu conversei com o professor... Doutor Júlio César Batista Ferreira, professor associado do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, por sua participação hoje aqui no Jornal.
Eu agradeço, Tatiana. Bom dia.